Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 06. Efeitos da carência da glória de Deus revelada segundo o Evangelho da Glória. Romanos 3, 23. Pois todos pecarão e carecem da glória de Deus. Ou Romanos 3, 23. Porque todos pecarão e destituídos estão da glória de Deus. Levando em conta que conhecer a glória de Deus também expressa, de outra maneira, conhecer ao próprio Deus, podemos também considerar que parte do tema dos efeitos do desconhecimento de Deus por parte do ser humano já encontra-se descrita nos estudos sobre o Evangelho do Criador, o Evangelho da Justiça de Deus e o Evangelho da Paz. Entretanto, quando vemos o conhecer ao Senhor pela ótica do conhecimento da glória de Deus, podemos ver que alguns dos aspectos relacionados ao desconhecimento de Deus ainda podem ser complementados e até vistos de uma forma mais precisa ou objetiva. Apesar de Deus sustentar toda e qualquer vida com o seu poder, a carência do conhecimento da glória de Deus é de tão elevada relevância porque ela também pode ser a causa da própria falta de uma presença mais atuante de Deus na vida de uma pessoa. Apesar de Deus sustentar a vida de todas as pessoas, a carência do conhecimento da glória de Deus, por parte de um indivíduo, pode levá-lo a uma experiência de vida onde o relacionamento com o Senhor ocorre praticamente de forma unilateral entre o Criador com a criatura. Ou seja, apesar de Deus cuidar das pessoas e supri-las todos os dias, muitas se relacionam com a vida em geral como se Deus não existisse, vivendo sem consultar e sem receber as instruções daquele que as criou e quer instruí-las no caminho da verdade e da vida eterna. Carecer da glória de Deus não significa, necessariamente, dizer que uma pessoa está com a ausência de Deus no sentido da sustentação da sua vida natural, do fôlego ou da existência material em si, ou ainda, no sentido da sustentação do universo e do que nele há, pois Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares e a tudo sustenta. A carência ou o estar destituído do conhecimento da glória de Deus implica em uma pessoa ficar separada do conhecimento apropriado do Criador que a ama e ficar à parte dos conceitos ou da instrução do Senhor sobre o propósito da vida e como esta pode ser vivida à luz da vontade divina. Apesar de qualquer vida somente existir se Deus permitir que ela venha a se manifestar, o desconhecimento da glória de Deus e o não relacionamento com esta glória conduzem as pessoas a uma forma de vida onde elas não conhecem a Deus como poderiam e deveriam conhecer, ficando sujeitas a como se estivessem sem Deus e sem esperança no mundo, conforme exemplificado no texto que segue abaixo. Efésios 2, 11-12. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Assim, carecer da glória de Deus é carecer do conhecimento que uma pessoa já deveria ter de Deus, mas também é carecer da comunhão que uma pessoa já poderia ter com o seu Criador. Quanto mais separada uma pessoa fica da glória de Deus, ou quanto mais uma pessoa carece desta glória, mais distante fica a compreensão dela sobre quem é o Senhor e Criador eterno, e mais distante ela fica de uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Condição na qual, ela fica sujeita a ser levada aos mais variados efeitos advindos de uma vida dissociada de uma apropriada direção ou instrução divina. Quando a percepção de um indivíduo sobre quem Deus é e como ele age é corrompida, ou seja, quando uma pessoa não percebe a glória de Deus ou a percebe de uma forma substancialmente distorcida, a sua fé, pensamentos, esperanças, atitudes e comportamentos também estarão sujeitos a serem corrompidos. Conforme já abordado mais amplamente no tema sobre o Evangelho da Promessa, nos estudos sobre o Evangelho acima mencionados e conforme nos é relembrado continuamente no texto que segue abaixo. Romanos 1, 20 até 25 e 28 até 31. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indisculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Quanto mais os seres humanos se afastam do conhecimento da glória de Deus ou a negam, mais eles acabam se entregando aos pensamentos demasiadamente limitados da criação, podendo chegar ao ponto de confundirem criação e divindade nas mais diversas áreas das suas vidas. No estudo sobre o Evangelho da Justiça de Deus, também procuramos expor que é através da proposição de corromper o entendimento sobre quem Deus é ou através de ofensas contra a glória de Deus que o diabo muitas vezes procura introduzir as tentações do pecado diante das pessoas. Quando Adão e Eva permitiram que o diabo obscurecesse a glória de quem era o seu Deus, eles também se tornaram fragilizados à voz desta criatura que veio para tentar afastá-los de Deus e que veio para tentar conduzi-los para uma vida sujeita ao jugo do pecado. A queda de Adão e Eva não se deu pela força do diabo ou pela força da tentação do pecado, mas se deu porque eles primeiramente acolherem uma ofensa do diabo contra a glória de quem Deus era para eles. A carência da glória de Deus, causada pelo pecado do rompimento da livre comunhão com o Criador e com a sua glória, tem atuado para conduzir as pessoas para abismos conceituais cada vez mais profundos ou distorcidos, e dos quais elas jamais poderão sair por seus próprios planos e esforços, mas somente pela misericórdia de Deus se elas, mediante a fé no Senhor, a acolherem em seus corações. Quando as pessoas passam a tentar definir a Deus baseado no que elas pensam sobre o Senhor, e não a partir da revelação da verdadeira glória de Deus, elas passam a criar conceitos bizarros em todos os sentidos e chegam ao ponto de inclusive pensar que explorar os seus semelhantes com esperteza, sutilezas ou manipulações, segundo as suas próprias ganâncias, também é o que Deus faz para o benefício do seu poderoso nome. Quando as pessoas perdem o foco da glória de Deus, a qual, por exemplo, revela a Deus como o único Senhor Santo e Justo, elas começam a interpretar a Deus a partir da ótica de si mesmas e começam inclusive a pensar e crer que Deus age também em ganância e avareza como os seres humanos agem no mundo. A carência da glória de Deus é um fator que leva as pessoas não somente a terem conceitos substancialmente errôneos sobre si próprias, mas também chegarem ao ponto de se tornarem ímpias diante de Deus e até pensarem que Deus é como elas em suas mais diversas corrupções, conforme é mencionado no seguinte Salmo. Salmo 50, 16 até 22. Mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprazes nele e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei, pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. Conforme já procuramos expor nos estudos sobre o Evangelho referenciados nos parágrafos acima, a consequência do afastamento que uma pessoa adota em relação à glória de Deus é um fator ou causa para que muitas pessoas passem a afrontar a Deus, a seus semelhantes e a praticar as mais terríveis ações também direcionadas contra Deus, contra si próprias e contra as demais pessoas ao seu redor. Quando as pessoas se afastam da glória eterna de Deus, elas podem chegar até a pensar que Deus, o único Criador eterno e imutável, pode ser moldado conforme a mente humana, que até os seres humanos podem vir a criar ídolos com status de deuses e avançando, ainda, até a ideia equivocada de que o próprio ser humano poderia vir a ser Deus da sua vida ou até de seus semelhantes. Quando as pessoas perdem o contato próximo com a verdadeira glória de Deus, que também é expressa por um contato com o verdadeiro conhecimento sobre Deus que uma pessoa pode ter enquanto está na Terra, elas começam a pensar inclusive que Deus é volátil a elogios ou críticas como elas mesmas são. Esquecendo ou negando, porém, que Deus não pode ser afetado nem pelos louvores ou pela ausência de louvores dos seres humanos para com Ele, visto que a glória do nome do Senhor está inclusive acima de todo louvor, conforme foi tão preciosamente exposto no livro de Neemias. Neemias 9, 5 até 6. Os Lavitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaias disseram, levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então, se disse, bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. A glória de Deus nos mostra que Deus não muda e que nele não há sombra de variação, não importando o que as pessoas digam ou deixem de dizer sobre o Senhor. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. O distanciamento das pessoas em relação à glória de Deus distorce o que elas pensam de Deus, mas também corrompe o que elas pensam sobre si, o seu próximo, a criação que vêem na terra e sobre todo o universo criado pelo Deus Criador dos céus e da terra. A carência da glória de Deus atua para que as pessoas fiquem entregues aos mais diversos pensamentos vãos e inúteis, consumindo a sua vida também em atitudes vazias e desprovidas de propósitos em relação a uma verdadeira colheita para a vida eterna. Romanos 1, 22. Inculcando-se por sábios, tornarão-se loucos. Se um indivíduo, por exemplo, tem a ideia de que Deus não é de fato um Deus misericordioso e que no primeiro erro que ele cometer o Senhor irá lançar um raio sobre a sua cabeça, este indivíduo também tenderá a deixar que o medo em relação a Deus, e não o temor saudável do Senhor, passe a estar presente em sua vida. Se, Por outro lado, uma pessoa tem a ideia de que Deus é um pai bonachão, que permite seus filhos fazerem o que quiserem e que nunca os corrige, independentemente de como se comportam. Esta pessoa tenderá a se inclinar a uma vida desregrada e focada primariamente em prazeres carnais, terrenos, temporais e desprovidos de um propósito real ou eterno. Se, ainda, um indivíduo pensa que Deus criou o mundo e depois deu corda nele e o deixa seguir o seu próprio curso, ela tenderá a pensar que os fortes é que sobrevivem. E pensando assim, poderá se tornar insensível quando outros são prejudicados ou oprimidos, pois é assim que ela pensa que Deus deixou a terra para ela funcionar por si própria. Homens e mulheres com o coração obscurecido apresentam falsos testemunhos da glória de Deus, apesar de muitos deles inclusive se dizerem religiosos e devotos a Deus. Muitos alegam promulgar a divulgação da glória de Deus corretamente, mas não a fazem de fato quando o realizam à base de troca por preço, por taxa, por pedágio ou por imposto. Pois a glória genuína do Senhor nos mostra que Deus concede da sua multiforme graça e favor não por preço, mas por bondade, misericórdia e amor. Quando homens e mulheres com corações endurecidos pelas suas religiões tentam distorcer a glória de Deus perante os seus semelhantes ou tentam distorcer o conhecimento das pessoas sobre quem Deus é de fato, eles não servem verdadeiramente a Deus ou não cooperam com Deus. Pelo contrário, tentam distorcer o conhecimento da glória de Deus, dentre outros, em pelo menos três grandes vias, a saber. Primeiro, proclamando que Deus não dá as coisas sem sacrifício humano ou que Deus não dá as coisas sem um preço da parte humana, o que é mentira, pois são proposições que almejam perverter a graça de Deus. Segundo, quando pecam. Quando se entregam às suas concupiscências e quando dizem que Deus é amor e que, por isto, o Senhor não castigará o pecado, onde isto também é mentira, pois tentam apresentar uma versão pervertida da graça de Deus como se esta atuasse dissociada da justiça de Deus. Terceiro, quando dizem que Deus não guia ou instrui diretamente aqueles que amam ao Senhor, alegando que estes precisam de outras pessoas mais experientes para fazê-lo. O que igualmente é mentira, pois querem perverter a glória do próprio Deus ser a cobertura direta de cada pessoa e querem perverter o poder de Deus para se comunicar diretamente com cada pessoa que clama a Ele por salvação, sabedoria e instrução conforme nos é oferecido na nova aliança com Deus em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3, 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Tiago 1, 5 até 6. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Hebreus 8, 10 até 11. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Quando uma pessoa está destituída da glória de Deus, uma carência central à qual ela fica sujeita é que ela também passa a ficar destituída de um discernimento apropriado para julgar aquilo que as pessoas falam ou afirmam sobre quem ou como Deus é, sobre como Deus as vê e sobre como Deus atua. Quando as pessoas carecem da glória de Deus, elas igualmente. 1. Carecem de conhecer a cada dia aquele que lhes concede o sopro da vida e que quer guardá-las, mas que também quer guiá-las nos caminhos da verdade e da justiça. 2. Carecem de conhecer de fato o que significa Deus amá-las a ponto de ter dado o seu Filho amado para morrer por todos e para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. 3, carecem de conhecer de fato quem é o misericordioso e perdoador Senhor, mas que, ao mesmo tempo, também é justo ou reto em todos os juízos e caminhos. 4. Carecem de conhecer de fato que Deus quer que cada pessoa viva nele e receba a condição e herança de filho do Pai Celestial. 5. Carecem de conhecer de fato que aquele que as chamou também é plenamente fiel e poderoso para completar a obra nelas até o fim. As informações e o que uma pessoa acredita ser a glória de Deus tenderá a afetar fortemente a sua fé e as demais escolhas ou condutas em sua vida. É, por isto, é tão crucial que uma pessoa entenda o quão significativo é para ela conhecer adequadamente o que Deus tem a ensinar a ela sobre a sua glória eterna. Deus não é o que as pessoas em seu entendimento distorcido dizem que Ele é. Deus é o que Ele diz a respeito de si próprio através da revelação que Ele faz sobre a sua glória. Quando uma pessoa experimenta uma renovação apropriada do seu entendimento sobre Deus, através da glória do Senhor e não com base naquilo que o mundo diz sobre Deus, ela também tem a possibilidade de alcançar uma renovação interior de confiança em Deus que a transforma, prepara e habilita para andar sob a direção de Deus e segundo a imensuravelmente preciosa vontade do Senhor. Romanos 12, 1-2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.